Então, o nosso tema hoje é o caminho reto. O que seria o caminho reto, né? Que pode ficar um pouco subjetivo. Para um pode ser uma coisa, para o outro pode ser outra. O caminho reto, a gente poderia dizer que é a mensagem que Jesus nos deu, ela nos indica o que é esse caminho reto. O caminho é o que nós estamos percorrendo. Porém, nós andamos numa estrada sinuosa, com curvas, achando que estamos atalhando, porém estamos nos demorando. Estamos tendo experiências diferentes daquela que nós teríamos se nós tivéssemos a determinação de seguir por esse caminho. É fácil seguir esse caminho reto? Ele é simples, ele é muito simples. Mas a pergunta é fácil? Por ser simples, a gente poderia dizer sim, é fácil. Mas não é fácil. Porque se fosse, nós já estaríamos andando em linha reta. Quando a gente fala de Jesus, a gente sempre lembra do tempo, 2000 e poucos anos, que foi nos passado essa informação. Antes dele, outros vários já tinham nos dito, nos alertados sobre algumas coisas que nós não deveríamos fazer e outras que nós devemos fazer. Então, vai mais de 2000 anos. Sem contar que nós temos gravado na nossa consciência a lei divina, que é uma só. Independente da gente dizer que não entende ou não sabe, ela é única. Mas voltando para o caminho, por que não é fácil seguir? Andar nessa linha. O que é fácil? Fácil é eu acordar amanhã e fazer as mesmas coisas que eu fiz hoje. Não tarefas, mas posturas. Repetir as mesmas emanações mentais, as mesmas palavras. Isso é fácil. Porque todos nós, ao longo da nossa vida espiritual, nós estamos num ponto hoje X. Nós construímos quem nós somos para chegar nesse ponto. É uma construção. E quando se fala de construção é interessante, porque fazendo uma relação com a vida material, se um arquiteto olhasse a nossa construção, ele diria: não tem muita harmonia em algumas coisas, ele tem problema nessa tua construção. Se fosse um engenheiro, ele podia dizer assim: uma hora dessa vai cair esse negócio, porque foi feito com uma base que não é boa. Então nós construímos muito tempo algo que nós temos que começar a desconstruir, tirar tijolo por tijolo para construir de novo de forma correta. Ah, não é tudo que está errado, né? Tudo bem, não é tudo, mas vamos lá, vamos arrumar. Então, quando eu digo que fazer aquilo que eu faço é fácil, a gente vai se questionando, por que é fácil? Porque eu gosto, tudo aquilo que eu faço é porque eu gosto. Não só porque eu aprendi. Mesmo que esse meu gosto me traga diversos sofrimentos, de todos os tipos. Mental, emocional, físico, espiritual, a gente nem fala. Nós nos debatemos todos os dias com alguns problemas que são fruto dessa sinuosidade que nós estamos andando. Porque apesar de ser simples, é difícil. Bem lá no começo do Evangelho, no capítulo 1, tem as 10 leis lá de Moisés, e depois fala Jesus, que reduz num único mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí está toda a lei e os profetas, ele diz. Simples, mas extremamente difícil. Nossa relação todo dia com alguém, e esse alguém pode ser pessoas que nós temos muito carinho, nós entramos em choque. Quando existem divergências de opiniões, de gostos, os conflitos de expectativa, e aí nós agimos de forma diversa daquela ali que nos é passado. Lá adiante, no capítulo 18, tem um subitem que diz, título, A Porta Estreita. Nas palavras de Jesus também, no Evangelho de São Mateus, ele diz, Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga e o caminho que a ela conduz é espaçoso e há muitos que por ela entram. Palavras fortes, né? Perdição, porta estreita e porta larga. A gente pensa que a gente é muito bom com a gente mesmo, mas eu não vivo em perdição, eu não sou ruim, então não é para mim isso aqui. Esse ensinamento aqui é para os outros, não é para mim. Será? Quando eu penso sobre isso, eu penso assim. Vamos dizer que eu me proponho a não beber. Passo a semana toda no controle. Mas aí eu só bebo no domingo. Mas também eu bebo pela semana toda. Eu tiro só um dia, mas também... Isso é muito comum, né? A mesma coisa numa dieta. Não, eu estou seguindo rigorosamente. Mas tem um dia por semana que eu posso falhar. Naquele dia, eu estraçalho. Falando de coisas materiais, que são bem fáceis da gente conseguir evitar. Imagina as questões de tendência, de vontade, de desejo, em que às vezes a gente não faz porque não dá. Mas a vontade está forte, ali dentro está vibrando. Ela existe, ela não foi controlada nem transformada. Ela continua queimando aqui dentro. Então, onde é que eu estou me situando nessas portas aí? Olha a explicação do Evangelho Espírita. A porta da perdição é larga porque as más paixões são numerosas, nossas vontades. E o caminho do mal é frequentado pela maioria. O da salvação é estreita, porque o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer as suas más tendências. E poucos a isso se resignam. Explica bastante, né? Numa única frase. Que nós precisamos vencer as nossas más tendências. Mas é fora, é aqui, é dentro. Se eu não insistir, ele fala em resignação, se eu não tiver essa força de fazer um bem para mim, eu continuo sendo eu mesmo. Amanhã eu vou fazer a mesma coisa, vou repetir as mesmas coisas que eu fiz hoje. Bons com quem me quer bem, duro com os demais, só que daqui a pouco eu não tenho mais esse corpo que me protege de estar aonde a minha vontade me manda, e aí para onde é que eu vou estar? A porta estreita é a porta que nos aproxima, porque a porta larga, como ele diz, é a porta das nossas más tendências, das más paixões que são numerosas. Então, muitas vezes a gente se engana, achando que está tudo bem, que está tudo certo, que só tem que corrigir uma coisinha aqui, uma ali, e tocar a vida em frente. Nenhum de nós vai mudar muito durante uma encarnação. Mas tudo que a gente conseguir amenizar nessa questão de erro, de negatividade, é uma semente para amanhã. Para a gente ter amanhã, ou amanhã pode ser a outra vida ou as outras, mais facilidade para tentar fazer esse combate que talvez hoje se torne muito difícil. Mas o caminho, a caminhada, ela é feita por passos, um de cada vez, sempre na direção que a gente se propõe. Então, para quem quiser ler, o capítulo 18 fala da porta estreita, porque é muito interessante, quando a gente lê esses textos, a gente acaba entendendo um pouco mais porque trazemos para a nossa vida, para o nosso cotidiano. E aí, a coisa fica muito mais clara. Então, fica essa sugestão da porta estreita.